Nesta época do ano, época em que, especialmente aqui na nossa região, nosso microclima, que é um microclima bastante mutante, pela manhã a gente amanhece com temperaturas baixas, no final da tarde o calor é às vezes é insuportável. Esse choque térmico não é muitas vezes bem recebido, bem tolerado pela criança, né? Por razões intrínsecas à criança mesmo. Ela não lida tão bem assim com essas mudanças de temperatura. O sistema imunológico dela também está em fase de aprendizado. É como se fosse na escola, né? Na graduação, na escolaridade da própria criança, do pré-primário até a faculdade. É um aprendizado gradativo que o sistema imunológico experimenta para ir conhecendo as diversas doenças que graçam na nossa vida.
Doutor Hamilton Caribe, quais são os sintomas que crianças e bebês apresentam neste período?
Felizmente, a grande maioria, elas. Em geral, felizmente, contrai esses resfriados mais comuns, essas doenças respiratórias mais leves, que são os resfriados, que aqui cabe diferenciar da gripe. As mães geralmente chegam no consultório dizendo: meu filho está gripado. Gripe é uma doença bem específica, é causada pela influenza, é uma doença marcante, febril. A criança que está gripada está realmente doente, é uma criança que está acamada, não brinca, não come, não interage com outras crianças, está pequenininha, não interage com os pais, é chorosa, ela é irritadiça, recusa alimentação. A criança resfriada também está com a doença infecto-contagiosa, é o vírus do resfriado comum. São vários vírus que causam resfriados comuns, inclusive o tal do coronavírus, né, que hoje ele está pandêmico, está numa situação bem diferente, mas ele no passado já causou resfriados comuns, banais, mas também os resfriados causam na criança um pequeno impacto. Coriza, espirros, tosse geralmente seca no início. Depois que vai se aprofundando, a doença vai se agravando, ela vai se tornando cheia, produtiva, encatarrada, e isso obstrui os brônquios e causa falta de ar. Mas de início não, aquela tossezinha seca, a criança está respirando bem, mas o narizinho está escorrendo, está sujinho, e esse é o quadro de um resfriado comum.
Doutor Hamilton, nos primeiros sinais, a criança tem que imediatamente procurar um médico. É um atendimento de urgência e emergência ou é um atendimento rotineiro para atenção básica?
Olha, o resfriado em si, o resfriado comum, com essas características que eu citei aqui anteriormente, ou seja, a criança que está espirrando, tossindo, com a tossezinha seca, o nariz escorrendo, enquanto não tem a febre, que no resfriado também existe, mas é uma febre mais branda, ela está brincando, correndo com sua atividade normal, lúdica, normal da criança. Quando a febre vem, ela fica mais quietinha, mais molinha. Passou a febre, ela volta a brincar. Diferente da gripada, que está o tempo inteiro acamada, a febre é muito forte. Esses casos aí são casos para atenção básica, não configuram uma urgência emergência. No caso da criança fortemente gripada, que está realmente gripado, ou a que estava com resfriado, que de repente começa a agravar, a juntar muita secreção, a ficar com a febre persistente, com dificuldade para respirar, respirando mais rápido, recusando alimentação, procurando a cama, essa criança está claramente doente. Essa deve ser levada ao serviço de urgência e emergência.
Doutor Hamilton Caribe, muitas vezes mães ou responsáveis recorrem a métodos caseiros, chás, xaropes. Qual o procedimento nesses casos? Somente com a receita médica, o diagnóstico médico, que mães ou responsáveis devem fazer o tratamento orientado por um profissional da medicina?
Olha, as mesinhas domésticas, elas existem desde que eu era criança. Eu mesmo fui tratado pela minha mãe. Nesse caso, a minha mãe tinha muito pouco acesso ao médico, diferente das mães de hoje, que tem um acesso bem maior comparado com a minha, e fui tratado com mesinhas domésticas. Eu não aconselho, porque, a bem da verdade, a fitoterapia não é inócua. Alguns medicamentos fitoterápicos, algumas plantas e ervas medicinais, elas têm efeitos colaterais também. O que eu recomendo é que seja levado ao médico. Os pais que conhecem mesinhas domésticas digam aos médicos: olha, a gente costuma usar isso, eu conheço tal xarope assim, o que é que o senhor acha? Se o médico tiver conhecimento para aquilo, infelizmente a gente não tem muito conhecimento de fitoterapia, é uma disciplina que deveria constar no currículo médico, mas infelizmente num país tropical como o nosso, rico de plantas, não consta. Aí, se o médico souber alguma coisa a respeito, ele pode realmente confirmar a validade daquilo. Se não, ele diz: olha, eu não aconselho, porque eu não conheço, eu não sei. Não custa nada dizer não sei. É duas palavras que tiram a gente de qualquer aperto: não sei. Agora, eu não aconselho. comprar remédio em farmácia, obedecer à prescrição de terceiros, entendeu? Só quem pode prescrever medicamento é o profissional da medicina.
Doutor Hamilton Caribé, médico pediatra, falando conosco no Jornal 98 Notícias, sobre o ambiente em que a criança vai ter que repousar e ficar em observação em domicílio, dentro de casa. Deve estar arejado o ambiente, a criança deve estar bem aquecida. Como é que é feito esse procedimento, doutor?
Adaptado ao nosso microclima aqui, né? A nossa região, como eu lhe falei. No começo do dia o clima está bem frio, eu canso de ver. Crianças que vêm ao médico no começo do dia, às vezes demora um pouco de ser atendida, ela sai de casa toda agasalhada, quando entra no consultório o sol já saiu, ela mesmo já está tirando a blusa. Tem crianças que entram aqui arrancando a blusa. Então isso, o bom senso mostra como é. Não precisa, o conselho médico só vem corroborar isso, mas o bom senso mostra que você deve manter a criança aquecida. O frio diminui a circulação do sangue, entendeu? Causa um fenômeno chamado vasoconstricção, que é o aperto dos vasos sanguíneos, eles se apertam, diminui a luz dos vasos e, consequentemente, o sangue circula mais lentamente. Onde há sangue, há vida. Onde não há sangue, a vida chega com mais dificuldade. Então, os fenômenos imunológicos custam mais a ocorrer e a criança fica mais sujeita a contrair, a criança e o adulto, a contrair mais infecções se ela se expõe mais ao frio. Então, ela deve ser agasalhada, o quarto dela deve ser arejado, entendeu? Para circular melhor o oxigênio e combater outras coisas que estão ali dentro do quarto dela, além do vírus que está circulando por quem estiver resfriado também na casa, fungos e outros elementos patógenos.
Doutor, e qual o período de recuperação? Depende muito do sistema imunológico da criança ou do bebê. Tem crianças que estão retornando às escolas, nas aulas semipresenciais, tem que ficar afastada de atividades, do meio social por um determinado tempo?
Sim, o período de incubação dessas viroses, em geral, é em torno de 5 dias. Né? Então, nos primeiros 5 dias, depois que a mãe notou que a criança começou a adoecer, a espirrar com frequência, o espirro, a tosse, ela leva algumas gotas de tanto da saliva como das secreções respiratórias, chamada perdigotos, e os vírus podem ir viáveis ali e contaminar outras pessoas. Então é recomendável que nos primeiros 5 dias de doença, pelo menos, a criança seja afastada do convívio escolar para evitar a contaminação. E dentro dele, uma coisa que já deveria acontecer antes, mas que eu tenho certeza que vai persistir depois, passada essa pandemia, que Deus permita que logo termine, o uso de máscara. A criança que estiver resfriada ou gripada, que esse hábito da máscara permaneça após essa pandemia. Está resfriada, não vai ficar, porque leva em média 10 a 15 dias para ficar completamente curada. Ela não vai ficar 15 dias fora do convívio escolar, não há necessidade disso. Mas naquela fase inicial, os primeiros 5, 7 dias, que use máscara para evitar contaminar os coleguinhas.